Ah, oi. Bem-vindo ao Xin Opinativo.
Começa agora mais uma edição do Xinha Opinando Shibun, edição número 32. Eu sou o Adas Júnior, estou aqui atrasado e estou aqui também com o Luke Lucas.
Eu hoje, Vilas, acordei com vontade de comer ricota.
Uma caralho, pasta de ricota. Eu nunca vi alguém que falou que hoje, ricota, hein? Porra,
mas eu adoro ricota, você tá maluco. E aí, quem faz normalmente era minha mãe que fazia, né? Mas eu decidi fazer, Vilas. E aí a receita dela vai iogurte, salsinha, nozes e alho, né? Só que eu não sei, sabia quanto de alho ia. Aí eu fui na internet, 3 dentes de alho. Falei, é isso, 3 dentes de alho. Bora, partiu.
Partiu.
E Bilásio está incomível. É um patê de alho, não é um patê de ricota. Incomível o bagulho, inacreditável.
Achei que 3 dentes de alho era muito, né? Mas queria falar não.
Era muito.
Eu não sou cozinheiro, então eu não queria falar não.
Tava na receita, vou seguir a receita. Aí minha mãe, Lucas, eu boto 1 dente de alho pequeno. Ah, pô, 3 dentes de alho tá garantido.
Porra, você podia ter ido a sua mãe na internet, né?
Tava dormindo, né?
Ah,
não
tá.
Vou acordar minha mãe, né? Mas aí eu vou ver o que eu faço. Provavelmente eu vou ter que dobrar a receita de ricota. Vou meter um espinafre, fazer uma panqueca de espinafre amanhã com ricota, talvez. Mas.
Porra, puta. Parabéns pra você aí com sua cozinha aí.
Fiz merda, mas nossa senhora, tá muito.
Qual é o nome daquele programa de culinária?
Masterchef.
Não. O outro, que era de comédia também.
De comédia também?
Era uma culinária meu comédia. Esqueci agora o nome.
Não sei o que você tá falando, não.
Então já foi, você esqueceu o nome aí.
É o anime lá do menino que cozinha.
Não, era programa de TV mesmo, é porque eu não lembro. Inclusive ele completou, sei lá, uns 10 anos esse ano, não tem mais. Ah, tá, é o...
Ah, mas você já...
Não.
Mas você já fez 10 anos.
Larica Total, porra, isso.
Porra, lembrei. Larica Total.
Lembrei.
O estrogonofe de salsicha, pô.
Então.
Larica Total. Mas nossa, tá incomível, Vilas. Eu fiquei muito triste, que eu botei muito no meu pão, assim. Mas eu fui sem provar. Fui, foda-se, tá bom. E eu tô sentindo o alho até agora. Eu já escovei o dente, já botei enxaguante bucal. E não passa a sensação do alho na boca.
Alho, quando você bota demais, é complicado mesmo.
Bom demais.
Eu gosto muito de pão de alho, mas já fiz uns aí, bicho.
Tem uns que eu já fiz também que a gente. Esse aqui eu errei. Mas vai bando pra dentro, foda-se. Tem que comer.
Pois é. Mas, enfim, coisa ia acontecer. Teve quase um E3 nessa semana.
Teve mais uma enganação do que uma E3.
Não, assim. Eu achei o Direct da Nintendo muito bom, apesar de eu não vou comprar os jogos. O da PlayStation, eu gostei muito. A primeira vez que eu vi um trailer de Final Fantasy que me empolgou de verdade. Nunca vou jogar esse jogo. Então pronto.
Ah, vai jogar, deve sair pra Xbox.
Não vai, já disseram. Até saiu no documento, sim. O próprio cara confirmou do Xbox. Nenhum desses jogos de Rebirth e o 16 vai sair pra Xbox.
O Resident Evil 4 era exclusivo de GameCube.
Ah, mas aí, né? Foi uma outra situação.
Já sai, Vilas. Você já sai.
Não vai, nessa geração não sai.
Mas, pô, eu achei os dois péssimos, tá?
Ah, eu gostei.
O da Nintendo, eu acho que. Muito remake, né? Porque é o raspa do tacho, né? Eles não vão fazer um jogo.
A gente super... já soube que os caras mostraram no videogame pra outras pessoas, pelo amor de Deus.
É o raspa do tacho, então vamos meter remake. Não vamos botar um Wind Waker, né? Porque, né? Porque as pessoas querem jogar, então por que a gente vai botar, né? Vamos botar o Paper Mario de Game Boy.
Esse do Paper Mario foi bem muito broxante. O final, terminar com o Paper Mario. Era melhor eles terem invertido. Botava o Paper Mario no meio e terminava com o da Peach. Que aí seria muito mais impactante.
Não dá pra entender o da Peach. O da Peach é novidade, bota por último.
Pois é.
Porra. Mas a gente sabe muito bem.
É novidade que eu fiquei mais curioso, assim.
A gente sabe muito bem porque não foi, né? Que é da Peach.
E também se porque qualquer,
se fosse
é outro
boneco
jogo,
homem do Mario, ia ser o primeiro.
É, não sei. Mas é.
Enfim. E o da Sony foi patético por quê? Porque é o mesmo jogo que ela já mostrou na outra,
é,
da época
é,
da E3.
O da Sony foi patético. Eu li assim, tipo, ainda bem que eu não assisti.
São os mesmos jogos da época da E3. Eu acho que na época só terminou com Homem-Aranha de diferente, mas teve Final Fantasy também.
Eu não entendi porque que a Sony fez um State of Play pra mostrar os jogos que já
todo já mundo mostrou.
Sabe. Porra! Pelo menos a Nintendo vai reclamar o Pokémon que quiser do Nintendo, mas mostrou o jogo que não tinha mostrado.
E nem vai ter um console, né, o PlayStation, pra tá guardando a informação, né? Que jogo que vai ter ano que vem da Sony? Ninguém sabe, sabe? É muito esquisito isso, é muito estranho. Vamos fazer o quê, né? É a Sony. O Direct da Sony sempre é uma merda. Eu sempre vou com expectativa baixa, assim. Mas esse, parabéns. Assim.
É, esse pra mim tá de parabéns mesmo, assim. Eu acho que eu só gostei mesmo do trailer do Final Fantasy. Eu realmente achei o trailer muito legal.
Não, o trailer do Final Fantasy é um dos melhores trailers de,
é muito bom.
De jogo que eu já vi, assim.
É muito bom. Tô dizendo, eu que não sou fã da Final Fantasy, achei ele muito bom.
Só de ter um Vincent já fico feliz.
Enfim. Acho que é isso, né? Não teve tanta coisa pra comentar na semana aí. Acho que é isso. Tá vendo? Não tem muita coisa assim. Assim, tinha o lance do Fist of the Best, mas acho que nem vale mais comentar. É simplesmente a FIFA racista, né? A verdade é essa, né?
Sempre racista.
É isso. Né?
Não só tem FIFA, né? Que
não tem outro motivo. Outro
não é
motivo.
FIFA, porque são jogadores e.
Mas eu entendi, acho que... É porque assim, o que acontece? Tem uma primeira fase que é os caras que indicam que é jornalista, jogador, técnico, uma quatro. Aí depois, essa lista vai pra um comitê da FIFA de 12 jogadores, 12 atletas, que aí eles confirmam que eles podem tirar, colocar e tal, e aí sim eles passam, tem essa lista final. Eu não acredito que todos esses jogadores, tem isso, até porque tem muitos dos craques negros que passaram por tanto o Perrinho quanto o Vinícius Júnior, ou pelo menos uma parte. Mas eu acho
Mas
que é o. Eu acho.
Testou, né?
Não, pois é isso que eu tô falando. Eu acho que foi, não foi nem tanto isso. Acho que foi a FIFA, uma coisa de cima. Tipo, os caras disseram: não pode botar ele, não. Não adianta, não pode botar ele, não. Eu realmente acho isso, porque eu não consigo ver quem votou ali, alguns deles ali principalmente, e eles dizerem que não vão votar no Vinícius Júnior por causa que o Vinícius Júnior se manifestou. Eu acho que é por causa que a FIFA falou, não vota. Acho que é a única coisa que pode ser.
O que o Vini Júnior fez além de carregar o Real Madrid?
Inclusive, um dos critérios pra eles votarem que tem lá é tipo o jogador que tecnicamente foi muito bom e que fez muita coisa dentro e fora de campo. Alguém fez mais coisa? Teve alguma repercussão maior do que o Vini Júnior fora de campo? Não.
O Messi trouxe os amigos dele pra trabalhar, né? Eu queria ter um amigo que me desse
verdade. Ah, mas aí o Neymar também fez isso com o Diniz, né?
O Neymar fez?
Sei, o Diniz tá lá por causa do Neymar, né?
Neymar tá pouco se fuder pra qualquer um, cara. Pelo amor de Deus.
Inclusive, o Neymar tá lá por causa do Diniz. Mesma coisa. O
Neymar tá cagando pra todo
mundo. A gente não falou dos amistosos, né? Putz.
Não tem o que falar, não.
Triste, né? É. Ganhou, mas ganhou, né? De bom, né? Mas
que
é
ponto.
Né? Enfim. Vamos para as notícias, Luke. Vai começar.
Não vai ter o negocinho?
Ah, eu. Pô, tava na pressa, né? Eu já trazei, mas tudo bem. Já que você quer, eu boto aqui. Tipo,
informação agora? Tá bom.
Tá aí.
Unity cobrará dev de jogos por cada instalação. A Unity anunciou novas taxas para usar seu motor gráfico atrelado à quantidade de instalações e adicionou a ira dos desenvolvedores. Que já pagam a Unity, tá? Eles não usam de graça, não. Eles pagam a Unity, uhum. Tá? Anteriormente, as instalações da Unity não custavam nada, como qualquer outra coisa de motor gráfico, né? No novo plano, desenvolvedores com acesso gratuito ao motor gráfico teriam que desembolsar $20 a cada instalação, cada vez que alguém instalar o jogo. Isso não é só a pessoa que pagou, tá? Tá contando também pirataria. Mesmo se já tivesse baixado antes. Então se a pessoa reinstalasse o jogo, eles iam cobrar 20 centavos de novo. Isso quando o título alcançasse 200 mil instalações e 200 mil em receita. É, no caso do, da Unity Pro, o teto seria para 1 milhão. É, tranquilo, né? 1 milhão de boa. E aí causou uma grande revolta, né? Ainda mais com o pessoal indie, que pô, não é tanto dinheiro que eles vão receber. Todo mundo reclamou, claramente, porque é um absurdo.
Uhum.
E aí ela voltou atrás, falou, não, peraí, gente, vamos rever aqui, estamos revendo aqui. Agora ela vai cobrar a comissão, mas só por instalação única, então tá tranquilo.
É, não.
Aí é, tá de boa. É, se instalar, não, desinstalar...
Você, não, não, é, pois é, e porra, que coisa,
pô,
né?
Mas, por exemplo, se o jogador comprou no Xbox e depois no PlayStation, aí vai ter que cobrar duas vezes, né? É festa agora, virou festa. É... E assim, isso veio de um cara que o CEO da Unity atual, que é o John Riccello, ele foi um dos caras, eu não sei se você lembra da época, Vilas, que ele falou que pra recarregar jogos da EA, ele deu essa ideia, o pessoal tinha que cobrar $1 pra recarregar a arma no jogo de tiro. É, ele falou o seguinte, quando você joga Battlefield por 6 horas e fica sem munição em seu pente, e pedimos $1 pra você recarregar, você realmente não é tão sensível ao preço naquele momento. Né? Jogando 6 horas, cada tiro aí recarregando. $1 de pouco, né? É pouquinho, né?
Uhum.
Ele também é o cara que chegou a comentar que é burro o desenvolvedor que faz o jogo sem pensar em ganhar muito dinheiro. E esse cara, antes dessa decisão da Unity, ele vendeu milhares de ações antes de anunciar as taxas da Unity. E claro, fizeram as ações da empresa cair, né? Desvalorizaram. Então ele ganhou dinheiro com isso também. É isso, Evilazo. É, eles falam que é pra continuar apoiando a engine gráfica, né? Engine gráfica, motor gráfico.
Uhum.
Sendo que foram pesquisar e eles ganham, os CEOs ganham milhões por ano. Isso era pra melhorar, então tira um pouco do dinheirinho dos CEOs, né? Eles estão
precisando. Jamais, né?
Mas é triste o capitalismo, o estado do capitalismo que nós estamos, né? Isso é... Esse lance é sem falar com os desenvolvedores e botando um contrato. E ninguém sabe como a Unity iria contar, né? A questão do...
Uhum.
Como é que eles iam saber que a pessoa instalou o jogo? Porque não tem no jogo das pessoas um contador disso, né?
Será que não tem?
Agora deve ter, né? E o pessoal falou... Muito de brincadeira, né? O pessoal do Country of Lana falou que ia deletar o jogo. Tem um pessoal falando, pô, que porra é essa? Não tem outra reação. E é uma burrice enorme, porque, beleza, provavelmente não vão continuar com isso, Evlas.
Uhum.
Eu espero que não, né? Mas ninguém mais vai confiar na empresa. Que desenvolvedor que vai começar a trabalhar agora que vai confiar na empresa, vai continuar desenvolvendo pros caras?
O cara que já começou a desenvolver pros caras.
É, o cara
não é que ele vai confiar, né? Ele vai continuar porque eu já fez metade do meu jogo,
o
né?
O próximo jogo do cara, ele não vai fazer isso.
É, não, assim.
E aí ninguém mais vai continuar trabalhando com os caras. O cara. A engine gráfica vai pro saco nessa brincadeira. Mas é, porque. Eles pensaram, e se pá? E se pá eu pedir pra fazer isso, né?
É. E se pá eu cobrar mais? Será que vão ficar irritados?
Eu já lucro muito, né? Mas eu posso lucrar mais.
Posso lucrar mais. Será que eles vão ficar irritados?
É, e já, no dia já tinha script na internet mostrando que dá pra fazer script para o computador ficar instalando e desinstalando o jogo infinitamente.
Uhum.
Então... Ah, botou um personagem LGBT. Vão instalar e desinstalar o jogo para pro desenvolvedor perder dinheiro.
Uhum.
É um monte de coisa que a gente sabe que vai acontecer. Então, ficar na torcida pra não fazer essa merda, né? É torcer, no mínimo, pra isso.
Absurdo, cara. É um absurdo, inacreditável. É foda.
É inacreditável.
Capitalismo, puro suco de capitalismo.
E o triste é só é saber que a grana só vai pro CEO pra fazer ele mais dinheiro.
É, pois é.
O cara rico ganha mais dinheiro. É triste. Triste o mundo que a gente vive hoje em dia.
Enfim, né? Mas é uma merda, assim. Enfim, falando em dinheiro, eu trouxe aqui pra você as maiores bilheterias do cinema de 2023 até agora.
Olha aí. Barbie, Mario.
Então, saiu aí, né? Tem... É, tá pra dizer aí que muitos desses já estão consolidados, se conseguir ainda dinheiro, que alguns estão no cinema, não vai ser tanto mais, então podemos ver. Vou ler aqui a lista, os 10 primeiros, aí depois a gente pode comentar uma coisa. Então, em primeiro lugar, Barbie, né? 1,4 bilhão de dólares. Então, acho que a coisa mais gostosa é porque é pra ver Red Pill chorar e cagar sangue aí. É a coisa mais maravilhosa disso, mas 1,4 bilhão, Luke, Barbie. Segundo lugar, Super Mario Bros. 1,3 milhão. Terceiro lugar, Oppenheimer. 894 milhões.
Não vi, não sei se é brabo.
Quarto lugar, Guardiões da Galáxia. 845 milhões.
Brabíssimo.
Quinto lugar, Velozes e Furiosos 10. 714 milhões.
Horroroso. Incrível como deu certo, hein?
Porque pois é.
Tinha ido bem mal no começo, né?
Pois é. É porque o pessoal gosta de assistir fora dos Estados Unidos, o pessoal assiste pra caralho. É. Sexto lugar, Homem-Aranha através do Aranha-Verso, 689 milhões. É. Sétimo lugar, e tem um filme que a gente não viu, porque são os filmes chineses, que faz sucesso lá, né? Full River Head.
Brabo, brabo.
Brabo demais. Oitavo lugar, Terra Deriva 2. Esse grande filme chinês aí, sequência, inclusive. Nono lugar, A Pequena Sereia, 569 milhões. E em décimo lugar, Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 1, 563 milhões.
Eu acho que o Tom Cruise da próxima vez ele vai adiar o filme dele. Eu acho que ele.
Acho que era uma boa ideia, né?
Ele não vai bater o pé da próxima vez.
É porque ele pensou no passado, porra, eu salvei o cinema ano passado, né? Então. Pior que é bom, tá? Muito bom pro Missão Impossível, mas enfim. É essa lista, Luke. Essa é a grande lista aí. Eu confesso que eu achei que Oppenheimer teria bem menos, tá? Ele, inclusive, esses 840 milhões aí, deve ser uns 400 milhões, pode dizer que é da Barbie, tá?
Eu acho também. Tá. Tenho certeza que foi realmente uma ajuda. Porque foi marketing, né? Foi marketing espontâneo das pessoas.
Pô, fez mais dinheiro que com as Guardiões da Galáxia. É muito absurdo. E... É. Imagina isso pro ego do Nolan.
Não, o pito dele deve estar gigantesco, assim, de duro. Você tá maluco. É, e deve estar jogando na cara do Warner. Olha como não precisa de você, seus merda. Bota a gente Biomax aí, seu filho da puta.
Mas o filme é dela, assim, né? Você sabe, né?
É da Warner.
É, os dois filmes são. É, tanto o Barbie quanto o Oppenheimer é dela.
Eu achava. Não, não é da Universal?
Não.
Ele fez contrato com. Não é da Warner, não.
Eu tenho quase certeza que o Oppenheimer é da Warner, Luke. Agora, vamos saber a informação pra não passar a informação errada pro nosso ouvinte.
Não, deu contrato novo do Nolan, que ele saiu por causa do negócio da HBO.
Não, eu sei, eu me lembro. Me lembro disso. Tá?
Agora fodeu.
Oppenheimer.
Novo trailer,
Universal Pictures.
Olha aí, tô maluco.
Então a Warner tem que ficar puta mesmo, porque ela fez os caras ganharem dinheiro.
Fez, usando o filme da Barbie. Porque o Nolan fez um contrato todo tipo, o Universo não pode lançar filme 3 semanas antes e 3 semanas depois do
filme. É, e ele ganhou muito dinheiro também, porque ele
pegou todos
os IMAX, né? Pois é.
É, fudeu o Tom Cruise nessa
brincadeira. Pois é. Tanto que o Barbie saiu em IMAX depois que o Oppenheimer saiu. Então...
É. Eu fico curioso pra ver um dia um filme desse tipo no IMAX. A poltrona deve ser confortável pra dormir, a boca.
Barbie e o Oppenheimer. Era um filme bom, tá?
Deve ser gostoso pra dormir.
Eu vi no IMAX. Ele é um filme legal. Assim, tem gente que amou esse filme. Eu acho que é um filme legal. Só isso. Né?
Explodiu a sala de cinema, gente.
É, pois é. A explosão na sala de cinema nem foi nada demais, assim. Enfim. É isso, essa foi as notícias que escolheu, né? Falar aqui rapidinho algumas manchetes, vou ser bem rápido porque tem muita coisa que eu não consegui selecionar, eu cheguei atrasado. Então, Retratos Fantasmas representará o Brasil em disputa por vaga no Oscar.
Não vai pro Oscar.
Pobres Criaturas vence o Leão de Ouro no Festival de Veneza.
Leão de Ouro.
Profissionais de efeitos visuais da Marvel votam a favor da sindicalização. Dizem que deve estar feliz. Milhares de animes clássicos estão prestes a serem perdidos para sempre, porque o O Tatorro vai fechar o Tokyo Lab e tem coisa que só tá lá, né? Então, dos anúncios da Nintendo Direct, não importa. É, Aquaman 2 saiu o trailer, Luke. Olha aí, existe esse filme.
Saiu.
E eu gostei.
E sabe o que é engraçado, Evilazo? É. Que fizeram o filme do menino lá que tem 300 crimes, né?
Uhum.
Mas a Amber Heard ficou um segundo no trailer e esconderam o máximo possível dela.
Pois é, é porque os fãs de Johnny Depp são uma coisa terrível. Você viu esse documentário do julgamento, é inacreditável.
Eu nem lembrava que a mãe do Aquaman tava viva, pra ser sincero.
Tá viva, sim.
Eu vi o trailer e falei, ué, tinha morrido essa filha.
Não.
E assim, torço demais pra Raia Negra. Eu torço demais.
Absurdo.
A Raia Negra não tá errado, tá?
Acho
tá
que isso,
muito correto.
Que é isso, absurdo. Absurdo.
O Aquaman matou o pai dele, deu risada,
sabe? É uma porra. Mas vamos, assim, sim.
Tem que
mas
matar o Aquaman,
o pai do o Arraia Negra também, os caras não eram bonzinhos, né? Então.
É, mas você não vê o cara dando risada, sabe? Se vira aí. E deixa o pai morrer afogado no submarino. Arraia Negra tá certo.
Tá bom. Nintendo Portugal confirma mais 14 jogos localizados pra português. Também deve chegar pro português brasileiro, tá? É. A maioria dos muitos jogos da Direct, inclusive. É, funcionário da Unity ameaçado, a gente já falou. É, Lando Calrissian de Star Wars vai ganhar filme.
E foram investigar esse negócio da Unity, da ameaça, e saiu de dentro da Unity.
Eu li o texto, não faz sentido nenhum. É, Lando Calrissian de Star Wars vai ganhar filme, porque transformaram o filme que era pra série, e depois agora transformaram a série pra filme. Não sei.
Ai, meu Deus. Ninguém quer ver isso, gente. Ninguém quer ver isso.
Alan Moore diz pra DC doar os royalties de suas adaptações pro Black Lives Matter.
Olha aí. Ele vai doar 10 centavos, então, pro Black Lives Matter.
Não, ele tem dinheiro pra caralho, porque ele não recebe, ele não aceita os cheques. Já até 20
piada,
anos.
É piada mais pro pessoal não dar dinheiro pros autores. Essa era a piada.
Sim, sim. É, State of Play. Todos os anúncios. Foda-se.
Dois anúncios.
Que já foram, né? Tem dois, né? É... Final Fantasy 17 será lançado em fevereiro. Final Fantasy 17 ou 7, né? Desculpa.
Rebirth. O cara tá no
ritmo. Final Fantasy 7 Rebirth será lançado em fevereiro.
Comprarei no lançamento, jogarei e tirarei férias pra jogar.
12 primeiros volumes de One Piece estão de graça pra você ler online.
Evilá, você viu que a Panini falou que foi ela que tá distribuindo os volumes de graça?
Vi.
E não, a Shueisha.
É a Shueisha. É só porque tem o logo da Panini no mangá. Porque é de fato, se você abre, tem o logo deles.
Filha da puta, velho. Que desgraçado.
É. Temos esperança para 12 temporadas. Fala os produtores de One Piece, Luke, que foi renovado essa semana.
O Zoro com 60 anos. Dando cambalhota, coitado.
Tá fudido. 12 temporadas. Você tá de sacanagem com a minha cara.
Impossível, 12 temporadas no mínimo uns 24 anos aí, vocês estão malucos.
Enfim, mas pelo menos confirmaram aí a segunda, né? É.
Vejo que Deus.
E já disseram que estão com medo de como vão fazer o shopping.
Então, eu fico na dúvida como é que vai adaptar a Alabasta em uma temporada, né? Tem que ser duas pra mim, na minha cabeça são duas.
Eu tô com medo que eles removam o Labum. Eu ficaria muito triste se eles removessem esse Labum.
Tem que ter Labum por causa do Brook, né?
Pois é.
É importante.
É. E é isso, essas foram as notícias dessa semana. Vamos
Você
aí
lembra que o Luffy fez uma promessa pra Labum, Evans?
Lembro.
Que sim. Eles iam lutar quando ele voltasse.
Sim.
Eu tô preocupado com a Labum. Eu tô preocupado com a vida da Labum. Ela não tanca o Luffy mais não, hein? Preocupado. O Luffy vai devagar aí, Luffy, pelo amor de Deus.
É, o Luffy não vai matar, porra. A Labum, calma.
Tô preocupado com a Labum, hein?
Não vai, fica tranquilo.
Luffy, faça promessas mais tranquilas da próxima vez.
Vai dar tudo certo. Enfim, vamos lá para as notícias. Deixa eu botar aqui, já que você gosta tanto. Né?
Notícia não.
Aguento mais essa merda de Batcaverna. Bora, bora.
Marcação principalmente. São Sidekick, na verdade. Inclusive, coloquei a música errada e agora vai ficar trocando.
Mal agradecido.
Mal agradecido.
Inverti as vinhetas? Inverti, mas foda-se.
Não tem problema.
Luke, eu vou começar hoje, tá?
Pode começar.
Eu vou começar a indicação e aí vai ser assim. Luke, Você sabe que dia é hoje?
Hoje é dia 16.
16 de setembro. E você sabe o que, que se comemora no dia 16 de setembro?
Não faço ideia.
Hoje se comemora o dia do Batman, mas eu não vou falar de Batman. Mas hoje também se comemora, Luke, o dia do caminhoneiro.
Olha aí, esses
e por isso, a indicação de hoje, que eu fiz no almoço, na verdade, é de um mangá, um one shot.
Olha
que
aí.
É o Isekai Truck, Luke. Você leu ele? Ele leu esse one
shot? Claro que não, né, Velasco?
Maravilhoso, Luke, que absurdo, como assim você não leu? E é divertido mesmo, tá? Tô zoando. Então é um one shot.
Você fala mal de Isekai, mas também você lê. Só
não, mas, mas a história não é sobre Isekai. A história é sobre a garota que dirige o caminhão que manda o pessoal pro Isekai.
É a assassina, né?
É que ela foi pro Isekai. A história é a seguinte: a menina foi pro Isekai e ela quis voltar pro mundo real. E aí os deuses lá do Isekai disseram: não, pera aí. Então você vai ter que trabalhar pra gente por um tempinho aí. E aí agora ela trabalha de caminhoneira, mandando gente pro Isekai.
Matando gente. Ela virou assassino. Que legal, cara.
Pô, tipo, é muito bom, Luke. Porra, é muito engraçado. Pior que é muito engraçado mesmo.
Incrível.
Levaram o meme do Truck Gun muito a sério. Mas é isso. Basicamente é isso. O one shot. Li isso aí. É, vi também o... Saiu, né, o Gamera Rebirth, né, a animação nova aí focada no Gamera. Gostei bastante, inclusive. E também saiu o Fênix Zenin 17, que é um anime que eu tava esperando bastante. E não gostei tanto, não. O Professor é muito bom, os outros três, né, não curti muito, não. É, Fênix que é baseado na obra do Tezuka, né. Só que essa parte da história que eles contaram, eu achei que começou bem, mas a aventurazinha depois... Ficou legal, não. É, mas é muito bonito. Muito bem feito.
Olha aí.
E é curtinho também, né? São só 4 episódios, cada episódio tem realmente 25, 40 minutos só.
Não é o Gamera não é do mal?
Não, não tô falando do Gamera, tô falando do Fênix. E o Gamera é do bem.
Eu achava que o Gamera era do mal.
Não, o Gamera é do bem. Gamera é do bem. Quem é do mal quem é do mal e às vezes do bem é o Godzilla. Godzilla que vai ficar mudando, virando casaco.
O Godzilla do mal?
O Godzilla vira casaco, porra. O filme original é todo o exército indo atrás do Godzilla, porra.
Mas aí o Godzilla tá certo.
Ah, mas aí a questão aqui não é saber se tá certo ou errado.
Mas enfim, Fênix.
Aqui a gente pode dizer que o Gamera é do bem, mesmo nesse contexto, porque ele luta contra os monstros que estão sendo controlados por uma corporação de bilionários malucos que fugiram pra lua. Então, de fato, Gamera é do bem, né?
É uma tartaruga, né? Uma tartaruga do
Gamera. É uma tartaruga muito grande. Enfim. E eu vi dois filmes baseados em obras da Agatha Christie essa semana, Luke. Eu vi o Morte no Nilo e eu vi...
Aquele do bigodinho?
É.
Nossa.
Poirot lá. E eu vi A Noite das Bruxas. O Morte no Nilo é legal, mas A Noite das Bruxas é muito bom. Muito bom.
Esse do Poirot, ele não é uma lavagem de dinheiro?
Por quê?
Ninguém assiste esses dois filmes do Bigodinho, né?
Não, eles foram sucesso. Os três eles filmes foram sucesso.
Vai fazer. Já teve três?
Assim, o Noite das Bruxas tá sendo agora, né? Não sei se ele vai fazer sucesso. Mas é três. Teve o primeiro, foi o assassinato no Expresso do Oriente. Isso. Aí teve o Morte no Nilo. Que tem a Gal Gadot, que é a pior atriz do filme, tranquilamente.
Só deu um sorriso, né? Apareceu, deu um sorriso, tocou a música.
Não, porque ela é importante. Que é ela que morre, né?
Essa assim. Ah, ela que morre.
Ela que morre.
É porque esses filmes sempre é uma constelação de atores famosos e o bigodinho. E eu nunca vi ninguém falando desses filmes.
Não, o pessoal gosta. O pessoal normalmente gosta. Eu acho legal, eu gosto dessas tramas de detetive e tal. E eu acho que esse Noite das Bruxas é o melhor dos três, na minha opinião, assim. Eu gostei bastante. Inclusive, seria minha indicação principal se eu não tivesse revisto o filme que eu já vi várias vezes hoje.
Entendi.
E é isso, Luke. Terminei, pode ir limpar.
Olha aí. Esse aí é falecido, né? Nunca
é,
mais.
Falecido,
né?
Demais, sim.
Prepare que ele votou. Enfim.
Fico preocupado.
Eu joguei todos os DLCs do Mario Kart, Vilas. E eu tinha deixado acumular. Uhum. Eu devia ter acumulado pra até o final, o último que vai sair. Uhum. Devia, mas foda-se.
Devia, é Mario Kart, cara. Qual o problema de... Por que você
jogar... tem que... Eu achei as pistas, na sua maioria, muito fraquinhas, viu? As pistas do jogo de celular são as piores de todas. São muito confusas.
Sim, as
de jogo de
celular são bem bainhas.
São muito confusas. Aquela primeira de todas, que é a da França, ela é horrorosa. Talvez uma das piores fases de Mario Kart que eu já joguei, assim. Porque ela é confusa, ela é apertada, ela é pra ser, ela é pra ser aquela ideia de corrida de rua, né?
O celular é mais rápido, é mais tranquilo de você andar por ela.
Ela é pra ser aquela ideia de corrida de rua, só que parece que não é sinalizado direito, você não sabe pra onde vai, e na última volta ela é ao contrário e tem gente ainda fazendo volta, e você, puta, o que tá acontecendo, sabe? Muito confuso, assim, achei muito ruim. Uhum. Mas tem umas pistas legais. Eu gostei muito da pista do Yoshi Island, que eles fizeram trabalho, tipo, aquela fase do... Tem uma fase do Mario Kart que é do Zelda, que eles fazem todos os barulhinhos, muda moedas, uhum, e tudo mais. Eles fazem a mesma coisa nessa fase. Yoshi Island é uma parada que me traz muita nostalgia.
Gosto bastante.
Então, só de ter o barulhinho da moeda já me fez sorrir, sabe? E no final tem a musiquinha quando ele passa de fase. Puta, é muito gostosinha aquela fase.
Gosto bastante.
Uma outra fase que eu gostei bastante foi uma do Mario, que é tipo dentro do banheiro. É, você é pequenininho num banheiro gigante.
É no Mario Kart Tour.
Essa aí também?
Acho que é. Não é do Tour?
Nunca
não sei.
O Mario Kart
não sei se é do Tour, não. Acho que é do Tour.
A do Yoshi Island é inédita. Essa
não, sim, eu sei.
Mas é muito boa a fase. Os bonecos
talvez
novos.
Seja daquele de do Amiibo, que é que você jogava dentro de casa. Então, botaram a pista no banheiro, olha aí.
Os bonecos novos eu acho legal, assim. Não tenho problema nenhum. Acabou muito que esse novo Mario Kart, esse do novo, né? Esse do Switch, ele tem muito da questão... Ah, Mario bebê, Mario de metal... Mario com roupa de guaxinim. Aí, porra, pra que gastar tanto slot com o Mario? Bota uns bonecos diferentes. Aí, bom, botaram a Birdo, botaram a planta, piranha. Pô, legal, cara. É uns bonecos legais, sabe? Eu não tenho problema nenhum. Gostei de todos, mas ainda continuo com o meu main, que é o Shy Guy. Shy Guy é o melhor boneco do Mario Kart.
Eu sempre fui de Yoshi. Eu sempre fui o cara de Yoshi.
Eu gosto muito de chegar, porque ele faz barulhinho de chegar. É, terminou o Dungeon Mesh.
Eu acho que tá a linguinha.
A linguinha do...
Você nem precisa bater na cabeça dele.
Fico desconfortável.
Você fica desconfortável com o Luigi, olhando pra você?
O Luigi é foda. Eu não mexo com o Luigi, não. Nunca falarei mal de Luigi aqui. Terminou o Dungeon Mesh, que é um mangá de culinária, né?
E vai sair o anime em janeiro, olha que loucura.
E é pela Madhouse, né, o anime. Uhum. Assim, eu tenho tudo pra ser um anime foda pra caramba. Sim. Mas você tem que ter a sua expectativa um pouquinho balanceada, né? Porque ele é uma história de culinária dentro da dungeon. Ele é uma história muito boa, é muito coração, hein, Vilásio. Mas a aventura em si, né, as porradinhas, não tem tanto. Tem mais lá pro final. Mas... é um mangá que ele entrou muito no meu coração, dos meus mangás preferidos, e é um daqueles mangás que o autor soube terminar quando tinha que terminar. E terminou muito bem. Terminou do jeito que começou, terminou
o que
quentinho.
É raro. Vamos confirmar aqui. É raro o autor terminar bem o mangá.
Foi, acho que 97 capítulos, não chegou nem a 100. E assim, eu acho perfeito o mangá. De verdade, eu cheguei a botar nota 10 no mal.
Será que o anime vai adaptar tudo? Não essa
eu parte. Acho. O problema é ver se faz sucesso, né? Porque não dá pra uma temporada só adaptar tudo.
Vamos torcer pra que quando sair na Netflix já tenham feito os episódios, não sei que nem o Zumbi 100, que é muito bom, sim. Mas, porra, né?
Complica. E assim, o PV do anime é muito bonito.
É muito legal.
E assim, a história é muito boa. Eu recomendo o mangá pra todos, assim. É um mangá muito bem desenhado, uma história muito boa e menos de 100 capítulos. Rapidinho você lê, assim. Falando em menos de 100 capítulos, Evilásio, eu tô lendo Detetive Conan, que é esse mangá curto, né?
É curto, curtíssimo.
Comecei a ler porque não tinha nada pra ler, eu acabei todos os mangás da história do
universo. Não venha com essa de não tinha nada pra ler.
É porque tinha o Isekai Truck, né?
Tinha Isekai Truck, olha aí!
Eu não tinha nada pra ler e, pô, eu tenho que ler alguma coisa que vá preencher até eu achar alguma coisa pra ler por enquanto, né? E aí eu fui, pô, foda-se, vou ler Detetive Conan. Tá, envelheceu bem? Envelheceu muito bem, assim.
Não, legal, Detetive Conan legal.
acho que eu li uns 30 capítulos por enquanto, não teve nenhuma piada que eu falei, essa piada aí não envelheceu bem. Os traços estão super, super bonitos até hoje. E a história é legalzinha. Eu acho ela meio bobinha às vezes.
É sim, super bonito. Eu me incomodo um pouquinho o design do Conan. Mas...
eu gosto.
Eu acho que ele a parece muito um personagem Bomberman.
E eu não sabia. É uma coisa muito inocente da minha parte, tá, Eduardo? Eu não sabia de onde vinha Conan.
Sério? Não.
Eu não sabia.
Não.
Nunca bateu na minha cabeça.
Não, imagina. Ah, não, é claramente Bárbaro. Referência ao Conan Bárbaro, né, Luke? Porra.
Claramente o Arthur Conan Doyle.
Pelo amor de Deus, Luke.
Não bateu, não pensei. Aí o moleque é mó fanboy do Arthur Conan Doyle, que filha da puta.
Inclusive tá errado. Porque o Arthur Conan Doyle não gostava. Ele próprio não gostava do Sherlock Holmes. Então.
Ah, é o problema.
Babaca
dele.
Do caralho, inclusive, Arthur Conan Doyle. Não sei. Cara,
se
muito
fudeu, babado. Porque ficou conhecido pelo Sherlock, né?
Ficou, ele tentou matar o Sherlock várias vezes e não conseguia. Você sabe da história que, tipo, ele fez pra ganhar uns trocados, e aí ele pensou que, tipo, o pessoal não ia gostar. Aí o pessoal pediu mais pra ele fazer mais. E aí o que, que ele fez? Ele disse, tá bom, eu faço, mas ele cobrou muito caro, pensando, tipo, os caras não vão aceitar. E os caras aceitaram. E aí ele teve que fazer. E aí ele começou a cobrar mais, e os caras continuaram dando mais dinheiro pra ele.
A maldição de ser bom no que faz, né? Deve ser muito difícil, cara.
O problema é que eu acho que ele não acreditava nisso, porque ele era super supersticioso.
A única coisa que eu fiquei muito triste foi ver que tem capa de livro do Arthur Conan Doyle com o cara que faz Doutor Estranho agora.
Sim, o Cumberbatch.
O Cumberbatch com o Bilbo do lado, assim.
É, por causa da série.
A série fez sucesso.
Por causa da série.
Porra,
deve ter alguma capa com o Downey Jr. também.
É que aquele não fez sucesso, né? Aquele a gente finge que não existe. Mas assim, eu gosto deles, tá? Eu não acho que eles fizeram.
Não, eu acho divertido. Eu vejo anime com aqueles detonam o Sherlock de um jeito absurdo. Porra, aquele tá de boa pra mim.
Eu acho engraçado que no Detetive Conan, todos os bandidos precisam revelar que é verdade o que o Conan falou e se entregam. Nenhum fala, pô, pera aí, eu acho que eu tenho que falar com o meu advogado, né? Nenhum. Todos eles confessam. E eu li um livro essa semana, que é aquele livro que virou febre lá no começo do ano.
Aquele
lá,
maio. Virou febre.
O livro é Assim que se perde a Guerra do Tempo. Que é,
nunca ouvi falar.
Que virou febre por quê, Vilas? Um fã do Trigun, do anime Trigun, recomendou muito no Twitter. E essa recomendação se espalhou como fogo na internet.
Olha, que coisa.
E todo mundo chamou atenção porque o nome do usuário dele era Bigolas Dícolas Wolfwood. Aí todo mundo fazia piada, mas ia ler o livro e todo mundo falava, pô, legal, tô lendo o livro. Aí ele chegou a ser o sétimo livro. Não, é o sétimo lugar na categoria de livro impresso mais vendido.
Eu nunca ouvi falar dele, mas é isso aí.
Eu
sou o cara que sou fora dos hype tudo. Essa semana que eu fui descobrir o que é o tal do Live NPC.
Isso, que é uma das coisas mais tristes que eu vou falar no final.
É inacreditável isso.
Distopia. Enfim. E aí esse livro ficou na internet, né? Todo mundo leu, foi febre e tudo mais. Resolvi ler 6 meses depois, porque é assim que eu sou. E eu não gostei do livro.
Tá normal, cara.
Esse livro, ele me... Eu acho que eu sou burro. Provavelmente.
Será? Será que é você que é o burro?
Ele fala sobre duas entidades extradimensionais e temporais, chamadas Red e Blue, que elas começam a conversar entre cartas enviadas através do tempo e do espaço, de universo e tudo mais. E elas fazem parte de facções que estão em guerra uma com a outra.
Certo.
E o livro é basicamente é uma parte da vida da Red ou da Blue. Eles, no momento, até o momento que eles encontram uma carta, e aí a história narra a carta. E é isso basicamente o livro inteiro, sabe? E a parte das cartas? A parte das cartas é legal, não é ruim não. Só que o resto é tudo meio que viajado, poesia, sabe? Eu tô dando uma viajada, sendo poético, porque eles são seres ultra mega poderosos, de outra dimensão e tudo mais, e dá uma filosofada, assim, que me deu preguiça, sabe? Como eu já tava na metade do livro, fui ler, é 200 páginas só, é rapidinho, sabe? Em 3 dias eu li o livro inteiro.
2 semanas eu termino.
Então foi assim, foi rápido, mas não foi uma leitura que, porra, tava afinzão de ler. Tava afinzão de continuar onde eu parei. Mas é um livro, né? Tem gente que gosta.
Gente, nossa, você tá tudo bem, você não gostar do que as outras pessoas gostam. É normal.
Mas sabe o que é triste, Vilas? É quando você chega no final do livro e fala, peraí, acabou aqui? Ah, de sacanagem, sabe? Porque eu sempre fico triste, porque, porra, eu me esforcei pra chegar no final. Me dá um final, sabe?
Essa é a sensação que eu tenho lendo Game of Thrones.
Olha aí. Mas aí um dia vai ter o final, né?
Muitas. Vai ter o final da vida dele, né?
Esse é final super aberto. Mas não é porque vai ter continuação, é porque é filosofia.
Eu sei, eu sei.
Ele é uma pessoa muito mais inteligente que eu. Enfim. Obrigado aí, Pígolas, Dícolas, Wolfwood, por ter me indicado esse livro e eu não gostei. E por último, eu assisti Moulin Rouge. Um filme aí na. Clássico,
você
né?
Você tava de musical essa semana, né?
Eu li o filme clássico. Foi pro Oscar? Não sei se ele ganhou algum Oscar.
Ganhou alguns, sim.
Lá de 2001. E eu adorei o filme, Blas.
É um bom filme.
Eu achei muito divertido a questão. A história em si, ela é meio bobinha. Eu acho ela meio bobinha porque é tudo muito rápido, né?
Mas as boas histórias são bobinhas. Nem todas, mas algumas.
Olha aí.
Você vai falar de outro que você gostou que é mais bobíssimo ainda?
Bobíssimo. É que eu acho muito rápido os dois se apaixonando, sabe? Eles se apaixonam muito rápido e tudo mais. Uhum. Mas eu tava me divertindo muito com a parte musical do filme em si.
Sim.
As cenas de musical são divertidas. E o jeito que eles botam as músicas clássicas que a gente conhece, tipo um Queen, uma Madonna da vida, eles mudam o estilo de cantar e eu ficava todo o tempo esperando o momento que eu ia perceber qual música que eles estavam cantando, sabe? Cara, que filmaço, assim. Agora, a edição desse filme deu uma envelhecida um pouquinho, assim.
Tem uns efeitos especiais. Ela já era ruim
na época. Tem uns efeitos especiais bizarros.
Ela já era estranha na época.
Mas é uma edição que ela é o tempo todo ela não para, a câmera é maluca, o efeito especial é louco, mas eu me diverti, gostei bastante, assim. Eu não esperava gostar tanto, porque eu não sou um cara do musical.
A edição desse filme é criticada por bastante pessoas. Só que as pessoas têm medo de criticar porque as pessoas gostam do filme.
É porque não pode falar mal, né?
Não pode.
Pode falar mal. E eu gosto muito do nosso menino Obi-Wan nesse filme aí, tá muito bem. Gostei. E é isso, tô.
Ok. Então vamos aqui pra indicação principal.
Bota o outro que você errou, aí
vou
você...
Vou botar o outro, exatamente.
Batman, onde você tirou esse bate-cudo, hein?
Tá muito engraçadinho, hein, Robin?
Pois é, Lu. Aí, hoje eu vou indicar um filme velho.
Olha aí.
O Velho Garoto, Luke.
O Menino Velho.
Menino Velho. Vou indicar aqui Old Boy. Acho que eu nunca indiquei aqui Old Boy.
Curioso. Vilazo, esse aí quebrou a maldição dos live actions de mangá?
Acho que na época.
Sempre falam, né? Que todo filme fala que quebrou a maldição. Já quebrou faz tempo.
Foi muito tempo. Foi por isso. Pô,
Old Boy é um desses
tem
aí.
Tem muito live action de mangá bom, hein? Porra. Esse aqui, inclusive, eu gosto muito mais do filme do que do mangá. Eu acho que o mangá, ele é melhor que a adaptação americana.
Mas aí, né, qualquer coisa, né?
Cara, esse filme é muito foda, como esse filme envelheceu bem, assim, dentro do que ele se propõe, sabe? É muito louco, assim, esse filme. Porque é um filme muito visceral, então, tipo, umas coisas que ele te mostra um pouco pra causar incômodo, é muito entendível, assim, dentro de toda a construção do filme. E, cara, eu acho... É o que é foda, que não dá pra falar muito de Old Boy sem falar spoiler. Assim, você não pode falar spoiler ao mesmo tempo, pra quem não assistiu. Porque a primeira
sensação.
Porque assim, você já ter visto o filme e ver o filme ainda é muito foda. Mas, as você ter aquela experiência a primeira vez é muito outra coisa, assim. E, tipo, pra mim, ele é o filme de vingança mais bem feito que eu já vi, assim, de todos. E é um filme que te dá agonia, mesmo você já sabendo que vai acontecer, cara. É muito bem construído. O jeito como a câmera, como o Park Chung coloca a câmera pra fazer os movimentos, o jeito como ele enquadra o ator, a maquiagem. Tem alguns momentos que é puramente pra você se sentir desconfortável, como o momento clássico, se eu posso falar, que é o da Lula. Porra, É tudo tão encaixadinho, assim. Tem até uma referenciazinha a outro filme dele que eu não, se eu não, agora que eu assisti toda a trilogia da Vingança, eu pego, né? Mas, porra, tudo tão encaixadinho, assim, cara. Tão bem feito visualmente. Tipo, eu vi a versão remasterizada que tá sendo lançada no cinema no mundo todo, né? E aí aqui no Brasil tá saindo. A primeira vez que sai Old Boy, eu acho que no cinema. Assim, eu acho que já teve festivais e tal, mas como lançamento mesmo, assim, versão remasterizada, eu acho que é a primeira vez, né? E em vários cinemas, assim, cinemas grandes e tal. E cara, porra, a música desse filme também é uma parada. O jeito como ela é. Como o diretor usa essa música pra compor elementos assim na cena. E você sente a agonia, assim, dos personagens, né? A brutalidade, a violência do jeito mais bruto, assim, como é feito. Porra, cara, que filme foda. Puta que pariu, que filme foda. Né? É muito bom, Old Boy, assim.
É um filme que eu vi há muito tempo, tá? Ele me marcou bastante.
Eu achei esse filme. Já tinha visto mais de uma vez, né? Eu sempre achei esse filme foda, mas a experiência de ver no cinema, ela melhora ainda mais, assim. Porra, que filme foda. Assim, na minha opinião, é inacreditável. Assim, quando você vê a inversão, vamos dizer assim, que acontece, porra, do caralho. Assim. O foda é que eu não posso comentar tipo, as grandes coisas do filme, porque de fato é tudo spoiler.
Eu acho que é nível sexto sentido. Por mais que todo mundo já saiba, não é bom pra quem não sabe.
Não é. As pessoas têm que ter essa experiência. Porque não é só. Assim, porque assim, quem já sabe, eu recomendo rever. Porque você vai... Eu acho que você sente um impacto maior. Porque a primeira vez, o seu impacto é muito pelo susto de ver, tipo, caralho! Você fica naquela assim. Quando você já sabe, o caralho é mais do tipo... Meu irmão, olha o trabalho que teve pra esse negócio tão meticuloso e puta que pariu. Então é uma outra sensação, mas é ainda muito bom, assim. Então, caralho, é foda. Eu acho que quem tava no cinema, a maior parte já tinha visto esse filme, tá? Vou ser bem sincero, olhei assim, tipo... Tinha uma criança lá que tava meio chocada, mas tirando isso...
Pra quem gosta de cinema, né, pra ir ver um filme desse, é
pratinho. Filmaço demais, assim. Então, se você nunca viu esse, recomendo demais o Old Boy. É uma adaptação de um mangá, e aí é um filme coreano, do Park Chung-hyun, eu sempre esqueço o nome do cara, é tudo Park, né? Sempre esqueço, mas... Então,
deixa eu pegar aqui. Esse foi pro Oscar?
Não, é filme coreano pro Oscar, você tá maluco?
Filme
na época, né? Que ele saiu, em 2004...
Filme estrangeiro, né?
Em 2004...
É porque esse faz parte...
Os caras nem lembravam que existia, o Park Chung-hyun, tá? Que eu falar.
Esse faz parte daqueles filmes que... Hoje em dia, ele é referência pra muita gente.
Sim.
Né? E que o Oscar esnoba porque é estrangeiro.
E muito provavelmente, é um daqueles filmes que, tipo, teve filme que ganhou o Oscar que se inspirou nesse filme.
Exato.
E a pessoa não vai pra esse filme, sabe?
Cena de ação é inspirada nesse filme que foi feito.
Teve uma adaptação americana que ficou terrível. Diferente, por exemplo, tem um filme que eu gosto mais do original, mas que a adaptação é de fato muito boa. Hoje em dia eu reconheço isso, na época eu fiquei até meu puto. E que ganhou o Oscar, que é o Infiltrados, sabe? Mas esse aqui é diferente.
Sim, adoro Infiltrados.
Pois é, eu ainda gosto mais do Infernal Affairs, mas Infiltrados é de fato um filme muito bom.
O Old Boy americano é a prova que eles não sabem sutileza. Né?
Não sabe, cara. Porra. Eles
não consegue, né?
E você diz, mas o filme tem muita brutalidade e tal. Mas é de um jeito muito específico, assim, sabe? Então, não dá, assim. A versão americana tem é muito, muito fraco. Assim. Mas enfim, o Park Chung-ho, acho que ele é muito conhecido aqui também pelo A Criada, né? É um dos filmes mais famosos assim dele. E tem essa trilogia que o pessoal chama de trilogia da vingança, né? Porque tem esses três filmes dele que é, todos eles com a temática de vingança. É, e eu achei até estranho, Luke, porque eu tava vendo o trailer do Old Boy e aí falava lá, tipo, do mesmo diretor de A Criada e Mr. Vingança. Pô, peraí, Mr. Vingança fez sucesso aqui? Porque ele é o mais. Ele é de longe o mais fraco e mais desconhecido dos três. Pessoal, muita gente também não conhece o Lei de Vingança, mas o pessoal conhece mais Lei de Vingança porque é melhor também que o Mr. Vingança do que o Mr. Vingança. Tudo bem.
E o triste que eu tava pesquisando aqui agora, não dá pra achar o Old Boy no stream.
Não tem.
Nem o americano também.
Ah, mas o americano não precisa, né? É, mas enfim, eu recomendo demais. O Old Boy é um filmaço. Assim, até filmaço. Hoje. Ele é um filme. Ele é um filme assim, pra você ter que ter estômago, né? Porque é um filme pesado. Mas é um filme que você vai ver, tipo assim. Você vai, no final, você vai ficar tipo. É, se pá, que o Bill nem é tão pesado assim. Sabe?
Que o Bill
não é pesado, né? Pois é. Não, mas o pessoal diz, por causa da violência e tal, tipo, é uma vingança. Tá lá, né? Essa vingança aí, né? Acho que o americano, ele nunca vai chegar na sutileza da vingança de outros países, né? Então, tá aí a pele pecabito também, pra mostrar aí que...
Esse aí é complicado, esse aí é traumatizante, eu diria.
Eu acho que os dois, é porque o Old Boy é um filme melhor e você fica mais fascinado. Mas os dois são traumatizantes.
O Pecabito é um ótimo filme, mas é traumatizante.
É, acho que os dois são, assim, de certa forma. Pô, é isso? É, enfim, é isso. Essa minha indicação aí vai pra Old Boy.
Garoto velho, contigo. É o que a gente se sente hoje em dia, né? Que a gente é uma pessoa velha, mas com cabeça de garoto, né?
Exato.
Mas hoje em dia a gente sabe que a gente não é garoto, não.
Tem um momento do filme, só pra falar assim, muito bom, depois que ele tá velho, que ele, a primeira vez que ele conta pros caras foi porrada, é o cara lança uma gíria assim de novo, né? Porque ele ficou 15 anos fora e aí ele não aprendeu. É, ele não aprendeu nas gírias do momento, Luke. É muito bom, tipo, porra, olha aí essa gíria, né? Porque na TV não falavam palavrão. E é muito bom como você pensa, tipo, caralho, cada detalhe os caras usam pra usar lá na frente. É muito foda, tipo, esse filme é muito foda. Puta que pariu, filme é muito foda.
É bom.
Muito foda.
É... E eu tava animado com o Moulin Rouge, eu gostei muito, assim, do Moulin Rouge.
Tô vendo.
Animadíssimo. Falei, porra, vou dar uma chance de novo pro La La Land, que eu fui ver uma vez e eu não tava muito no clima.
Eu me lembro que você não gostou.
Eu vi, acho que 30 minutos do filme, eu não tava no clima. Ainda mais naquela canção da Emma Stone com as amiguinhas indo pra...
Que ela não canta tão bem, pois é.
Que ela indo pro pra tá, festinha, né? Fiquei com preguiça desse filme, porra, não quero ver. Eu resolvi assistir, falei, pô, tô com vontade, vamos ver. Assisti um dia depois do Moulin Rouge. La La Land é aquele filme que deu aquele problema no Oscar, sim, de se anunciar Moonlight como melhor filme. E é meio triste, né, que o Moonlight é um filme sobre pessoas pretas, né?
É.
E LGBTQIA+. Uhum. E mesmo no maior momento deles, foi ofuscada por um filme, por outro filme, né? Mas enfim, La La Land foi esse filme que, ele na época ganhou muito Oscar, né? Eu não sei porque ele tava no de melhor filme, não acho que é tudo isso. Mas... Eu assisti, resolvi assistir agora sem a preguiça que eu tava antes, sem o preconceito, uhum. E gostei bastante do filme mesmo.
É um filme legal, eu achei muito divertido. É um bom filme, Lu.
Ele é divertidinho.
Ele é incrível? Não é, mas é um filme legal, pô.
Não, pois é, eu não entendo, ele tá no Oscar, sabe? É um negócio.
Mas aí, você pode falar isso de muitos filmes no Oscar, né?
Sim. Mas é que esse eu não entendo. É só porque é um musical grande, né? Porque os números musicais deles são grandes.
Eu acho, por exemplo, aquele ano eu não acho que eles tinham grandes filmes assim no Oscar, pra ser bem sincero. Né? O próprio Moonlight, né? Um filmaço e tal. Mas não tinha tanta concorrência. Assim.
Nunca.
Incrível.
Isso eu nunca vi. Enfim. É, tinha o. Esse é o daquele que. Não, é outro. Tá pensando outro. É o Green Book.
Não, o Green Book, é terrível, ele tá ligado.
Que ganhou, acreditava. Enfim, ele conta a história, né, de uma atriz que tá buscando oportunidade de carreira, né? Ela ainda não é uma atriz, ela trabalha como garçonete. E tem um cara que é um pianista, que tá todo fodido e endividado, que é o Ryan Gosling. Que ele é o cara que gosta muito de jazz, mas o jazz raiz, né, como diriam as pessoas mais velhas.
Ele é branco.
E ele é branco. E as pessoas querem mais ouvir o jazz novo, né? Que é o jazz que o maluco lá que tenta contratar ele faz. E assim, o filme, eu gosto muito, por exemplo, a música inicial sempre me cativou. Que é a música dela
e dele cantando, assim, né? Depois da festa.
Que é eles dançando. Essa é, eu tava reclamando, é diante da festa.
Que não, eu sei que você reclama diante da festa. Eu tô falando. Porque eu imaginei que você tinha visto o filme até aí antes de parar.
Não
tinha chegado nem aí? Festa. Ah, então realmente é.
A ver na festa. É porque eu tava com muita preguiça da Emma Stone nesse filme, sabe?
Eu gosto da Emma Stone. Nossa, eu acho que ela é uma atriz legal, assim. Não acho tão nada não. Eu gosto muito dela em Birdman.
Gosto bastante. Gosto dela no Homem-Aranha.
Gosto. Fiquei triste, ela é melhor. Acho que ela é uma das melhores únicas coisas boas do dois.
Eu acho que a química dos dois funcionava. O problema é que ele não era o Peter Parker. Né?
Eu gosto dela num filme lá do início, que é A Mentira. Gosto desse filme.
Esse eu acho que eu não conheço.
Ah, você provavelmente conhece, você não tá ligando aí.
Não lembro. Mas enfim. É um filme que ele é muito divertido. A relação dos dois, do Ryan Gosling e da Emma Stone. É muito bonitinho de ver, né? No começo, pelo menos. Né? No final, que eles estão mais num relacionamento, tá esfriando e tudo mais, porque o negócio tem que trabalhar o tempo todo e ficar longe dela. E ela tá com a questão da pressão de ter feito uma peça de teatro e não sabe se vai dar certo ou não. Vai me cativando, foi me cativando. As músicas são excelentes também. A maioria é original, né? Diferente do Moulin Rouge, que a maioria era de terceiros. E a cena final, Ivlazio, eu chorei. Eu estava tão compenetrado no filme que eu chorei. Que é uma cena. Que é uma cena basicamente dos dois pensando como seria a vida deles se tudo desse certo com algumas decisões diferentes.
Né? É, sim.
E me quebrou o coração, né? Porque essas coisas batem muito com o que eu vivi na minha cabeça.
Eu imaginei como você falou, eu imaginei isso.
Minha cabeça não tá muito boa. E aí, porra, foi uma cena que eu achei bonita e no final é triste, né? É o que acontece nas coisas.
É a vida, assim. A gente fica pensando nas escolhas que a gente não fez e como seria tudo diferente.
E não, assim. E não quer dizer que as escolhas, se a gente tivesse feito outra escolha, estaria tudo certo também. Aquilo é mais uma idealização, né?
E nem quer dizer que a escolha que você fez agora não pode levar pra um caminho bom, sabe? Mas sim. É porque você sempre olha pro lado negativo. É muito comum. A gente é muito mais marcado pelas coisas negativas que pelas coisas positivas, que pareça.
Aí no final das contas, porra, que bom que eu assisti esse filme, sabe? Que bom que eu dei uma segunda chance. Que bom que eu assisti Moulin Rouge. Porque era o filme da Star Plus que eu tinha que ver. Não tinha nada pra ver no Star Plus.
É justo.
E eu não sei por que caralhos a Star Plus me botou na lista de recomendação Moulin Rouge. Eu nem sabia que tinha.
Olha aí, se aparecer na minha lista de recomendação, eu vejo.
Olha.
Há muito tempo que eu vi o Moulin Rouge. Você falou aí da Sanji.
E eu fiquei feliz, assim, gostei muito de ter assistido. Eu lembro que La La Land tava na HBO Max, né? Eu não sei porque ele foi agora pro Star Wars. Mas fica a recomendação, assim. Tenta ver ele inteiro, não faz que nem eu. Não fica com preguiça. Vai assistir, que é legal. É bem divertidinho.
La La Land, né? Você tá falando, não, no Moulin Rouge.
Os dois. Eu gosto muito de Moulin Rouge, né? Então, ficou a recomendação pros dois. Gosto mais de Moulin Rouge do que La La Land, pra ser sincero.
Ele é um filme melhor.
Mas eu gostei muito de La La Land. Eu botei aqui na recomendação maior porque eu lembro que eu já falei muito mal dele aqui nesse podcast.
Sim, você falou muito mal, por isso que eu fiquei impressionado que você ia recomendar. Ele não gostava de La La Land.
Às vezes a gente tem que retroceder nossos passos e ver que a gente tá errado. Tipo,
é isso, Luke. Então eu vou te recomendar um filme. Você vai ver, você vai ver, você vai dizer, caralho, nem é tão ruim assim.
Drive, se você recomendar Drive, eu vou embora.
Não, drive é foda. Ah, vai tomar no cu.
Drive é chato demais, mano.
Drive é bom pra caralho.
É chato.
Caralho, drive demais. É muito bom, Luke. Drive é muito bom. Eu ia recomendar Batman vs Superman, versão de 3 dias do retorno.
Você tá completamente louco. Não tem nada nesse mundo que me faça gostar desse filme, cara. Nada, nada.
Ah, eu não gosto desse filme, cara. Já vem, cara. Não é tão ruim. É só pra você ver que Guerra Civil e ele é a mesma merda.
Nem, não, Guerra Civil é melhor.
É, não, é, não é, caralho.
É melhor,
ele tem uma cena excelente de Guerra Civil. E é isso. O roteiro é exatamente. O plano do Barão Zemo é o mesmo plano do Lex Luthor.
Batman vs Superman é ofensivo. Guerra Civil não é ofensivo, você tá completamente.
Ah, você tá falando aí, mas eu acho que é porque tem uma cena tão boa no Guerra Civil que se oferta o filme.
Pô, foi foda quando o Barão Zemo botou um copo de xixi na mão do Alexandre de Moraes.
Exato.
E falou escrito, olha aí. Muito, muito parecido mesmo, os dois filmes. Caralho, que ódio de Batman vs Superman. Enfim.
Fiquei... Novamente, tô dizendo, o filme é ruim, tá, pessoal? Só quer dizer que Guerra Civil, tirando a cena da luta dos heróis, pra mim também é ruim.
E depois de ver Barbie, eu acho que o Ryan Gosling tinha que puxar mais pra comédia, hein? Ele vai bem comédia.
Mas eu acho que ele tenta bastante comédia. Tem bastante filme que ele tentou comédia.
É, ele tem que parar de fazer filme sério, tipo Blade Runner, Drive.
Que é bom, Blade Runner e Drive, inclusive. Os dois são bons.
Chato demais.
Eu gosto dos dois.
O Blade Runner eu não vi, mas o
deixar. O Blade Runner talvez você goste mais, porque vai você. Porque eu prometo, você não gosta de Blade, pelo mesmo motivo que as pessoas falam do Ryan Gosling em geral, que ele parece um robô. Tua.
Nossa, mas.
E no Drive, no Blade Runner, ele é um robô. Então tá.
Olha
tipo,
aí. Porra, melhor papel
ele
da
é
vida.
É
um replicante,
porra.
Gosta,
então, caralho, tá aí.
Eu não tenho paciência nenhuma pra ver Blade Runner. Esse é um que eu nunca.
Gosto demais, gosto demais. Mas aí você, eu não recomendo nem o antigo. O antigo ainda é mais
Sim.
zoado do que o primeiro.
Exatamente. Do que o segundo. Nunca vi, não vou ver. Tô tranquilo.
Comparado ao do Denis Villeneuve... Não, comparado ao antigo do Denis Villeneuve, é uma vingação.
O filme precisa de DLC pra ser bom, velho. Tô preguiça. Mas é isso.
Não,
La La Land...
do Batman vs Superman? Não, ele continua sendo
Não, bom. O Blade Runner precisa de DLC.
Não, o Blade Runner não precisa de DLC.
Ué, teve que ter a versão do diretor para as pessoas gostarem do filme.
Não, o problema não é Blade Runner. Não é que teve a versão do diretor que não é. Até porque a versão do diretor mesmo é ruim, pior. Mas o. Blade Runner tem inúmeras versões.
Aí,
a que você não tem que ver é a que tem voiceover.
Essa é a original.
Não vê a voiceover. É, mas tem mais de uma versão do coisa que é. Então não.
Tô tranquilo, não vou ver. Só. Não tem chance nenhuma de eu ver um Blade Runner na minha
vida. Isso aí. Pra você eu não recomendo, não. Eu não sei se eu recomendo nem Duna pra você.
Mas eu vi, lembra que eu vi?
Eu sei que você viu.
E eu não gostei?
Exatamente, por isso tô falando. Porra, o filme do Denis Villeneuve, tá? A Chegada, você gosta?
Gosto, esse eu gosto bastante.
A Chegada é bom, porra.
A Chegada é bom pra caralho.
Mas é esse o clima, assim, filme de Denis Villeneuve. É isso.
Duna já não gostava do livro, né? E aí eu cheguei a quebrar um clube do livro por causa que eu não li o Duna até o final.
Aí
o filme também não ajuda.
É assim, eu particularmente prefiro ver filme de Duna do que o livro de Duna, que eu não consigo. Já comecei a ler algumas vezes e
Nossa,
não consigo.
É chato demais.
Não consigo. E olha que eu sou o cara que meu livro de fantasia preferido é Senhor dos Anéis. Então, é pra você ver o que é. Então, eu falo isso, né, como se as pessoas fossem entender o que eu estou falando, mas o Luke entende por que eu fiz essa situação. O Luke entende. Enfim, é isso, Luke. Considerações finais?
Não teve musiquinha? Tá.
Você quer musiquinha no Conselho Final? Vamos ter, que é isso.
Bota aí, pô.
Se você pediu.
Oh, 3 horas já, caramba.
Eu sei, é hora, porra.
Aí.
É que eu tenho. Senão eu fico quieto, fico em silêncio constrangedor, porque eu não sei se tem ou não. Uhum. Enfim. Você falou dos NPCs, é o que eu ia comentar no final. Essa loucura do NPC do TikTok, Vilazo. É uma loucura.
A loucura é isso, pessoas estão doando dinheiro pra essa galera. Como assim, meu amigo? maluco.
Cara, é... Que louco. Parece... Sabe o que parece? Parece coisa de filme apocalipse, é, pós-apocalipse, tipo... Não é nem apocalipse, vai. É tipo um Robocop. Que era pra mostrar a sociedade exagerada. E olha, olha que bizarro esse futuro que os caras inventaram, sabe? E é isso, sabe? Tem uns vídeos de uma galera mostrando, tipo, tem uns caras fazendo essa porra desse NPC na rua, no meio da rua. As pessoas passando atrás e ele fazendo lambida de sorvete. A Rosinha. Olha a Rosinha. Caraca, que loucura, velho. É muito triste o que virou a nossa sociedade, a falta de trabalho, né? Quantas pessoas... A gente já se humilha no trabalho normal, não tô dizendo que a gente não se humilha no trabalho, tá?
Bastante.
Mas a esse ponto de espalhar sua imagem na internet, numa rede mundial, pra fazer...
Não, peraí. Vamos com calma. É porque a grande maioria das pessoas não está no ganhando super dinheiro, mas tem uma galera...
Mas tá ganhando
tá
dinheiro.
Tá ganhando dinheiro pra caralho.
Mas,
por isso que eu digo, que o meu problema dinheiro... não é nem a pessoa tá se humilhando, porque as pessoas se humilham na internet de jeitos inacreditáveis há muito tempo. O que eu acho bizarro é as pessoas doarem dinheiro pra isso.
É uma humilhação que me machuca. Mas não consigo achar engraçado.
Não é.
É triste. É uma humilhação muito grande que essa galera tá fazendo por cento. Porque por mais que ganhe no final muito dinheiro, é uns centavos por cada coisinha que eles ganham. E é, cara, é muita humilhação. Me machuca.
Mas aí, Luke, assim, eu vou pensar muito mais no meu trabalho antigo, não tanto nesse. Que não era, que era uma coisa mal horrível do mundo, mas que eu não gostava e tal, pedir demissão, você já sabe toda a história. Eu faria NPC se eu recebesse mais dinheiro do que aquilo ali pra poder sobreviver. Muito mais tranquilo.
Pra sobreviver, talvez.
Porra, muito mais tranquilo.
Mas isso só mostra o quanto a nossa vida é um lixo, sabe? O quanto não vale nada, porque a gente, pô, eu vou me humilhar na frente de pessoas aqui pra ganhar meu dinheiro, sabe?
Mas não, entendeu? Pior que é exatamente isso. Essa sensação, que isso que fica, que me deixa muito absurdado, sabe? De tipo, parece aqueles filmes, aquelas obras antigas que o pessoal ia ver os creep shows por motivos, assim, sabe? Ficava jogando dinheiro na pessoa se humilhando e tal.
Sim, é isso. É exatamente essa a minha sensação.
É estranho demais. Eu penso, caralho, por quê? Porque isso adorando. Só existe, quer dizer, queira ou não, isso só existe porque a galera tá jogando dinheiro pra esse povo. É isso que eu tô dizendo.
E também tem galera que não joga dinheiro, mas fica vendo, sabe?
Sim.
Que vocês estão fazendo da sua vida, gente? Isso me dá tanto. Isso
é outra,
me dá dói,
sabe? Eu não entendo. Eu não sei nem entender. Tipo, é um lance de outra geração que a gente tá velho demais pra entender? Eu não entendo o apelo. Eu literalmente não entendo o apelo.
Aquela menina do Jefferson Caminhões é um clipe que era engraçado. Mas a menina sobrevivia disso, de ficar falando Jefferson Caminhões, João da Linguiça. Cara, que nervoso, que tristeza, cara. Esse foi uma notícia que... Sabe quando o brilho dos seus olhos some de leve, assim? O meu sumiu um pouquinho vendo o que tá acontecendo, sabe? Com a humanidade. E me lembrou muito daquela situação, daqueles vídeos que tinha gente fazendo filmagem em bairro adulto, filas de pessoas fazendo live em bairros adultos no meio da rua. Porque no bairro adulto o programa... configurava pra mostrar pra pessoas com mais dinheiro. E era um monte de gente na rua fazendo live, sabe? Uhum. Caraca, é esse o nosso futuro.
E
né?
Sabe o que é um negócio que eu acho confuso e estranho? Porra, tem gente que faz uns vídeos inacreditáveis de bom, com qualidade, tentando trazer um conteúdo legal. E eles fazem merreca. Os caras gastam dinheiro e tal. E o cara faz isso aí.
Tipo, é porque o algoritmo...
Se passa por um idiota... Na frente de
o algoritmo sômico. O algoritmo some com o teu vídeo e compartilha mais a pessoa se humilhando por.
Exato! É isso, tipo, é uma manipulação também total, mas as pessoas. Mas fico mais impressionado com as pessoas. Sei lá, cara. Assim, eu não tô nem querendo julgar, tipo, o que as pessoas gostam, tá? Eu já julguei muito, posso julgar em outro momento, mas não tô nem falando isso. É só tipo, cara. Não é que. Ah, não vou dizer. Não serve pra ninguém, não está produzindo nada. Não sou babaca disso aí. Às vezes você só quer ver entretenimento. Mas é o que me assusta, é isso sem entretenimento. É isso que me deixa absurdo. Tipo, como?
É assustador.
O que, que encaixa no cérebro da pessoa pra olhar pra isso e tipo, entender isso como entretenimento?
E achar engraçado, e olha isso.
E ver por horas,
isso
por
aqui.
por horas, inacreditável.
Eu não consigo, de verdade, essa eu não
consigo. Eu não consigo ver uma live de uma hora de alguém que eu gosto, imagina de um negócio desse, pelo amor de Deus.
E isso que eu vejo VTube, eu já tô lá embaixo já, imagina só a situação, cara, é muito triste.
Assim, é isso, eu não acreditava, assim. Então, assim, é muito bizarro, assim. Não é tipo, ah, os caras estão fazendo um personagem pra falar um assunto. É só aquilo ali.
Não, é só ele mesmo.
É só aquilo ali.
É o que você falou.
Ele não tá tentando, tipo, brincar. Ah, ok, estamos no mesmo conceito, vamos agora desse jeito, me passando por um idiota, por um personagem, falar sobre alguns assuntos. Aí as pessoas vão achar engraçado porque eu estou criando um personagem pra falar. Não, não é isso.
É o que você falou, é como se fosse alguém no meio da rua, as pessoas jogando moedas, porque na verdade são centavos que cada um dá, né? E a pessoa se humilhando pelas moedas que estão jogando pra ele. E as pessoas dando risada enquanto ele tá fazendo a humilhação. E é
bizarro, bizarro, assim. Enfim, é isso. Você é fã de NPC? Não leve isso aqui como uma maldade em relação a você. Mas vem contar pra gente. Por quê? Eu fico muito curioso, realmente, pra entender o porquê. Assim, né? O que faz você realmente gostar disso? Eu não consigo, não consegue encaixar na minha cabeça. Assim.
Não, é só triste.
Assim. Não consegue, não consigo, assim. Nem a maldade de ver uma pessoa se humilhando e você rir disso encaixa na minha cabeça. Nem isso. Mas, enfim. Visitem o Discord Updando pra conversar conosco. Tem call de animes todo domingo às 8h30 da noite. Vocês podem conversar conosco. Tem RPG às sextas, né? Tô praticamente terminando uma campanha. Então, em novembro devo começar uma nova campanha. Se alguém tiver interessado. E é isso. Acho que é isso. Esqueci de falar. Avisos. Vamos voltar a ter podcasts editados, o que significa que a gente vai ter agora os podcasts do 8 ao 32 editados? Porra nenhuma, eu vou pular pro 32.
Vai pular tudo, foda-se.
Foda-se, eu já coloquei lá, tô colocando os posts lá no Iopinando, tem lá escrito, ó, do Sérgio só tem no YouTube, é isso. Convivam com isso. Eu ainda tô lembrando, tô marcando na minha cabeça que quando chegar nos 50 a gente tem que, quando chegar nos 51 eu tenho que tirar o chin da frente. É isso aí, a gente falou, a gente tá falado. Quando chegar em 51, já não é mais novo. Então eu tenho que tirar um chinelo.
Vai voltar então sobre músicas e animes?
Não vai, nem fudendo.
Morreu?
É muita. É porque existem edições e edições. Edições que dão trabalho? Não vai. Eu tô fazendo um podcast diário. Tu acha que eu me perco tempo? Eu pego mais tempo gravando do que editando. É o podcast que eu faço. Eu literalmente faço em 5 minutos com o mesmo molde de todos os outros. Então. Você acha que eu vou fazer um negócio que demorava 6, 7 horas pra eu editar na semana? Que era isso que demorava sobre alguns animes, às vezes.
Você terminou a faculdade, velho.
Eu tenho que trabalhar, né? Eu tô inspirado, tô fazendo mais trabalho. Luke, todo dia eu faço posts diários diferentes pra redes sociais que eu nunca nem utilizava antes. E de segunda a sexta. Todos os dias, pelo menos assim, dos dias que foram 7 já, eu publiquei um vídeo.
Tem noção. O seu rosto.
Não, o meu rosto só aparece no primeiro, depois não tem meu rosto.
Depois parou?
Eu falei que não ia botar meu rosto. Talvez seja por isso que tenha menos view, porque o que tem meu rosto tem mais view. Enfim.
Faz um VTuber seu.
Mas aí é que eu acho que as pessoas devem estar me achando um NPC ali, falando. Então não quero. Nunca farei no YouTube, nunca na minha vida. Isso não me vou me forçar a fazer, jamais. É isso. Então, falou pessoal, a gente se vê na semana que vem. Se você está escutando isso aqui pelo Spotify, se você chegou até aqui, saiba que tipo, as edições anteriores não vão ser colocadas no Spotify. Se você quiser ouvir, você pode ouvir no YouTube. Está lá, disponível, tranquilamente, você pode ouvir. Ah, mas no YouTube é vídeo. Mas não, a gente só está publicando lá porque é mais fácil. Dá para ouvir, fica tranquilo, vai com fé e se diverte. É isso aí, né?
Às vezes não dá, né? Às vezes você esquece de ver e a minha voz não tá saindo.
Não, inclusive, no começo desse podcast, a voz não tava saindo. Aí eu tive que ajeitar, mas foi bem no comecinho.
Então tá bom.
Mas eu ajeitei, louco. Eu prestei, pô, quando eu vi, vou olhar aqui se tá saindo, eu vi que não tava.
Brabíssimo.
Mas foi muito, foi tão rápido que eu nem te avisei. Talvez as pessoas deixaram de ouvir algumas coisinhas, assim, coisas. Deixaram, mas aí, paciência.
É, a vida é como se eu falasse alguma coisa importante, né? Então não vai
que ter é isso, né? Luke, você fala. Boa. Que é isso. Fala, porra, coisas que... Se as pessoas te ouvissem mais, o mundo seria completamente diferente.
Seria pior, claramente pior.
Não sei. É porque a gente tá num mundo complicado, assim.
Eu acho que do NPC,
eu
né?
Eu conheço, então, a gente tá num mundo do NPC, né, Luke? Então é difícil piorar, né?
Não tem... Mas a última tá, cara
é possível,
que falou esse negócio...
Conheço pessoas... Não, eu jamais falarei... Tiririca, a palavra... Tá, eu não, jamais me passarei pro palhaço e falarei isso.
Tiririca tá aí.
Jamais, jamais. Só que eu tenho confiança o suficiente do meu colega de podcast de dizer que, no mínimo, ia estar do mesmo jeito. Talvez mais pessoas iam ver VTubers aí. Talvez, é isso.
Porra, seria melhor. Hein?
Quem sabe? Hoje em dia eu começo a pensar que talvez seria mesmo.
Pelo menos é ter um NPC VTuber, né?
Pelo menos o VTuber é um trabalho, uma coisa, né? Diferente, então. Mas, porra.
Não bota o teu rosto pra ser humilhado. Você tá fazendo vozinha de VTuber, mas pelo menos não tá teu rosto lá.
É, pois é. E às vezes nem faz vozinha, né? Às vezes eu vejo um vídeo que tal. Tá, tipo. Mas não tinha que fazer o personagem? Eu vejo tipo, a pessoa falando normal.
Ah, tem gente que esquece.
Entendeu? Aí, então, você vê tipo, porra, essa voz não é meio grossa pra esse personagem?
Às vezes que esquece,
né? Eu me deparo, tipo, tô vendo um gameplay, parece um coisa de VTuber. Aí, que estranho, mas tudo bem. É isso. Sejam melhores, façam. Já que vocês estão fazendo NPC, passem para um nível menos degradante, que é ASMR. É isso.
Acho complicado também ASMR, mas aí.
É menos degradante.
É menos.
Como
é
alguém mesmo que consome alguns, porra, menos degradante.
Mas é complicado.
E pelo menos ele produz alguma coisa. Para quem. Pelo menos, porque uma parte da população se sente confortável com os sons. Então, é alguma coisa.
Tem muito tarado também.
Tem, claro. Não é óbvio, né? Nossa, porra, o que é isso? Internet, né? Internet. A gente sabe que 80% do conteúdo de internet, na verdade, não é.
Por... Pra terminar o podcast rapidinho. Você está preparado pra viver num mundo onde acabou Kaido no anime de One Piece?
Eu tô, porra. Totalmente preparado. Porra. Inclusive, não viu o episódio de hoje, tá? Só pra deixar claro.
Pelo amor de Deus, 300 anos, finalmente. Acabou Kaido.
Pior que, de fato, é a saga mais longa de One Piece.
Porra!
Estourou.
A luta não acaba, né?
Mas toda a saga de One Piece é isso, cara. Toda saga eu tenho que me preparar pra, porra, finalmente, né? Porra, o Doflamingo, meu Deus do céu.
O Doflamingo parece um passeio no parque comparado ao Kaido, né? Porra, dados três Doflamingo nessa luta do Kaido.
Caralho, que porra. Estou totalmente, estou tranquilamente preparado. Tranquilamente preparado.
Porra, ontem eu achei, ontem, semana passada. Vai vir o soco, acabou, né? Não, enrolaram mais um episódio.
A semana passada eu tenho que concordar com você.
Mas assim, foi muito bonito o episódio, tá?
Foi.
Mas é o que eu já tinha reclamado do mangá naquela época que a gente deu o mangá, que é, porra, eu já vi aqueles balãozinhos subir 1 milhão de vezes, sabe? Eu já entendi. Dá o soco, pelo amor de Deus. Mas é isso.
Mas foi muito bonito.
Foi bonito, foi episódio. Lembrou porque o Kaido é um filho da puta.
É.
Kaido é aquele maluco.
Isso,
lá,
pelo menos, maluco. Eu acho importante. Uma saga tão longa. Você tem que lembrar porque o Kaido é um filho da puta.
Kaido e o outro maluco lá que eu esqueci.
Sim.
O Orochi.
É, aquele lá. Na minha opinião, ele é ainda mais filho da puta que o Kaido, pra ser bem sincero. Assim. É porque ele o Kaido é mais forte. É esse que é o problema. E tipo, o Orochi só existe por causa do Kaido. Mas ele é mais filho da puta que o Kaido. É. E aí vem, ah, foda, minha vingança. Vingança? Caralho, a 4, vai tomar no cu.
Foi tratado mal, foi tratado escrotamente? Foi.
Foi.
Mas não pra fazer tudo que ele fez.
Não foi. Pra tudo que ele fez,
não foi. Não existe nada que compense aquilo lá.
Não existe. Não existe. É. É o cara do Old Boy que. É o cara do Old Boy. Não posso falar. É o cara do Old Boy. É mais filho da puta ao mesmo tempo que ele é. Ele é.
Não, o Orochi é mais filho
mais entendível, vamos dizer assim. É porque o Orochi não tem, tipo, ah, foi humilhado, né? É,
ele destruiu um país inteiro.
Bullying. Destruiu um país inteiro por causa que fizeram bullying com a sua família. É isso. Paciência. Caralho, desculpa. Eu entendo o quanto bullying é uma coisa terrível. Mas porra, né? Em vez de você ser uma pessoa melhor, é isso? Não consigo. É isso, Luke.
É isso.
Falou.
Shibun é um oferecimento do blog Yupinando. Produção e edição de Evilásio Júnior, apresentação de Evilásio Júnior e Luke Lucas, vinhetas e créditos Nath, a própria. Esse programa usa áudios da paródia do Batman da Feira da Fruta de Antônio Carmano e Fernando Pettinati. Todas as músicas desse programa são de licença livre e a trilha completa, bem como o nome dos autores da música, está na postagem. Visitem o blog Yupinando em yupinando.wordpress.com. Até a próxima!